Segunda-feira, 2 de abril de 2018.
Começa agora a edição número 2263 do Jornal da UFES.
As notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo.
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
UFES assina convênio para investigar população em situação de rua e produzir diagnósticos sobre trabalho infantil.
UFES anuncia 200 vagas para bolsas do programa de monitoria.
Começa hoje prazo para pedido de isenção da taxa do Enem.
E mais, Itabaiana e Sergipe vão decidir o Campeonato Sergipano de Futebol.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Jackson Hora
e Elisana Soares.
A Pró-Reitoria de Graduação da UFES anunciou a oferta de 200 vagas para bolsas do programa de monitoria.
As bolsas atendem todos os 6 campi da UFES: Aracaju, São Cristóvão, Itabaiana, Lagarto, Glória e Laranjeiras.
As inscrições começam no próximo dia 16 de abril e vão até o dia 24 de agosto.
As bolsas são remuneradas e voluntárias e têm duração de 12 meses. Saiba mais detalhes e confira o edital completo através do portal da UFES, ufes.br.
A UFES assinou um convênio com a Prefeitura de Aracaju a fim de realizar ações nas áreas de assistência social e trabalho.
O jornalista Josafá Neto traz mais detalhes sobre o projeto, que pretende investigar a população em situação de rua e produzir um diagnóstico sobre trabalho infantil na capital.
Olá! A Universidade Federal de Sergipe assinou um termo de cooperação técnica com a Prefeitura de Aracaju com o objetivo de desenvolver estudos sobre a população em situação de rua na capital sergipana, além de elaborar um diagnóstico sobre a realidade do trabalho infantil. Por isso, a gente conversa a partir de agora aqui no Jornal da UFES com o coordenador de Planejamento e Avaliação Acadêmica da UFES, professor Kleber Oliveira. Satisfação em ouvi-lo aqui na Rádio UFES FM, professor. Como surgiu essa proposta?
É um prazer falar com vocês. Na verdade, a Universidade Federal do Sergipe tem buscado, ao longo dos anos, se integrar à sociedade não apenas através do ensino, mas da pesquisa e da extensão. Surgiu essa oportunidade de a universidade formular um termo de cooperação entre a gestão e através do Departamento de Estatística e Ciências Atuariais, com duas secretarias importantes da Prefeitura Municipal, uma Secretaria de Trabalho e outra Secretaria de Exclusão. Na Secretaria de Trabalho, nós vamos desenvolver uma pesquisa sobre o mercado de trabalho. É o que a gente denominou de Observatório do Mercado de Trabalho Sergipano, que vai publicar, com base nos dados do IBGE, pesquisas e análises trimestrais sobre as condições de mercado de trabalho no estado, na região da Grande Aracaju e na capital Aracaju. Então, a cada 3 meses, nós vamos ter um quadro fidedigno do mercado de trabalho sergipano, que, diga-se de passagem, tem enfrentado uma dificuldade imensa de incorporar no trabalho formal 540 mil pessoas que estão desocupadas e 450 mil que estão na informalidade. Quanto à Secretaria de Exclusão Social, foram assinados 2 termos de cooperação, um para pesquisar a população de rua, que é uma população, de certa forma, invisível às pesquisas sociais, porque é muito difícil, é muito fluido essa condição. Eles habitam as ruas, não têm endereço fixo, sequer às vezes têm documentação, mas demandam a atenção do serviço público e a essa população o serviço público também deve dar alternativas de vida, né? Ou pelo menos tornar menos dolorido o viver desse pessoal. E outro termo de cooperação é sobre trabalho infantil. Problemas de mercado de trabalho em qualquer lugar, eles implicam necessariamente no uso da mão de obra infantil. E essa mão de obra infantil é sempre de população pobre, que recorre ao trabalho infantil como uma estratégia de sobrevivência. A gente não quer criminalizar as famílias absolutamente, mas saber como ajudar essas famílias a retirar a criança do trabalho infantil e deixar as crianças na escola.
E na prática, professor, como será o envolvimento de professores e alunos da universidade nessas ações?
Uma das condições para a execução do plano de trabalho e das pesquisas é o envolvimento dos bolsistas, né? Porque na universidade a gente aprende a pesquisa dentro das salas de aula, mas aprende também fazendo pesquisa. Então, nós vamos, nesses 3 planos de trabalho, nós vamos empregar pelo menos 6 alunos na pesquisa de campo, na elaboração de questionários, na tabulação de dados, nas análises. Então, eles vão participar de todo o processo de pesquisa. Eu sou o coordenador das três pesquisas e o meu envolvimento é basicamente orientar o trabalho dos alunos que vão estar diretamente ligados à prefeitura. Então nós vamos fazer um trabalho a quatro mãos, eu do ponto de vista acadêmico, orientando em termos metodológicos e técnicos, a prefeitura apresentando os desafios e os alunos aprendendo a fazer ciência e pesquisa na prática, sob orientação do professor da universidade.
E qual a relevância dessa parceria entre a universidade e o poder público, professor?
Quando a gente faz isso, a gente, professor, aprende muito a lidar com os problemas fora da universidade. Então a gente, professor, aprende muito, em primeiro lugar. Em segundo lugar, que os nossos alunos saem daqui capacitados para enfrentar qualquer tipo de desafio. E em terceiro lugar, a universidade presta conta da sociedade, o que ela tem feito, não só do ponto de vista da produção de conhecimento, da ciência, mas do ponto de vista prático e de um retorno para a sociedade. Do ponto de vista da prefeitura, a economia é imensa, porque não há transferência de recurso público diretamente para a universidade. Eu faço questão sempre de ressaltar isso. O único recurso público envolvido são aqueles pagos diretamente pela prefeitura aos bolsistas. Então, para a prefeitura é uma economia de recurso enorme, porque se isso fosse contratado por qualquer consultoria, não sairia por menos de cada trabalho desse R$150 mil. Então, a gente estima que, para a prefeitura municipal de Aracaju, é uma economia de próximo de R$500 mil com esse tipo de trabalho.
Professor, obrigado pelas informações ao Jornal da UFES.
Nós que agradecemos a oportunidade, é um prazer sempre falar com vocês.
Conversamos com o professor Kleber Oliveira, coordenador de Planejamento e Avaliação Acadêmica da Universidade Federal de Sergipe, sobre um termo de cooperação técnica que a UFES firmou com a Prefeitura de Aracaju, a fim de desenvolver estudos sobre a população em situação de rua na capital sergipana e elaborar um diagnóstico sobre a realidade do trabalho infantil na capital. Josafá Neto para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta segunda-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus e máxima de 30. Já a umidade relativa do ar fica acima de 60%. A velocidade do vento deve atingir 11 km por hora no litoral sergipano.
Começa hoje, vai até o dia 11 de abril, o período para solicitação de isenção da taxa do Enem.
Pela primeira vez, o pedido de isenção deve ser feito antes da abertura das inscrições para o exame.
Os pedidos só podem ser feitos pela internet até 11h59 da noite de 11 de abril. São dispensados de pagar a taxa os participantes que estejam cursando a última série do ensino médio em escola pública neste ano. Também vale para quem cursou todo o ensino médio na rede pública ou teve bolsa integral na rede privada e possui renda familiar por pessoa igual ou menor que um salário mínimo e meio, e pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica com membro da família que possua NIS, o número de identificação social. Por fim, são isentos os alunos que atingiram nota mínima para certificação de conclusão do ensino médio nas áreas do conhecimento em que se inscreveu no Enseja do ano passado. A isenção tira um obstáculo do caminho de pessoas como o piauiense Carlos Alexandre Carneiro Vaz, morador do Distrito Federal há mais de 10 anos. Foi na capital do país que ele conseguiu prosperar e, aos 37 anos, resolveu ter uma nova profissão, enfermeiro.
Quando eu cheguei aqui em Brasília, as oportunidades estavam surgindo e por que não eu? Aí me matriculei, terminei de fazer o segundo grau e aí comecei a fazer esse curso técnico de gestão pública e aí comecei a ter mais sonho, ter mais vontade de dizer por que não eu fazer uma faculdade.
A renda familiar por pessoa na casa dele é de menos de um salário mínimo e meio. Segundo Carlos, pode não parecer, mas a taxa do Enem faz diferença no bolso.
Eu tenho três filhos que eles estão estudando e eu trabalho, e assim, meu trabalho eu não ganho muito. Então, para mim fica difícil para me pagar. Esses R$80 para mim é pesado. Para outras pessoas pode não ser, mas para mim sim.
Nos últimos 5 anos, mais de R$900 milhões foram gastos com os faltantes isentos. São esperadas cerca de 4 milhões de pessoas com isenção da taxa. Lembrando que o prazo começa nesta segunda-feira e termina no dia 11 de abril. O resultado sai no dia 23 de abril. Ainda vai ser possível recorrer fazer da decisão até o dia 29. E atenção, guarde a senha criada no sistema. Ela é a mesma a ser usada quando o candidato for fazer a inscrição no Enem, em maio. Da Rádio Nacional em Brasília, Sumaia Vilela.
Itabaiana e Sergipe vão decidir o título do Campeonato Sergipano de Futebol 2018 em dois jogos.
A primeira partida da final acontece no próximo sábado às 4h45 da tarde no Estádio Mendonção em Itabaiana. O jogo de volta será no dia 14, também às 4h45, no estádio Batistão, em Aracaju.
O Sergipe foi o primeiro colocado na classificação geral e joga por dois resultados iguais para ser campeão sergipano.
O gol da classificação do mais querido saiu ao apagar das luzes, através do volante Brandon, que comemora o gol da vitória por 2-1 contra o Lagarto e a vaga na final.
Na hora ali eu só pensei em chutar mesmo, que sempre houve uma cobrança dos dois professores para mim chutar mais, né? E graças a Deus fui feliz, só agradecer a Deus mesmo que esse grupo merece mais.
O Brandon, você esperava acertar aquela bola ali de fora da área? Qual foi o seu pensamento naquele momento, hein?
Eu já tinha chutado uma bola antes, né? Aí acabou não dando certo, a bola acabou sobrando, voltando pra mim, né? Na hora eu só pensei em chutar, lembrei das cobranças dos dois professores que sempre pedem pra mim chutar. E quando eu levantei a cabeça, vi a bola indo, não acreditei. Só agradecer a Deus mesmo, que esse grupo merece demais.
Ô, Brando, pela campanha do Sergipe, principalmente na primeira fase, seria injusto, digamos assim, o Sergipe não participar da decisão?
Não vou falar injusto, que também tem outros clubes que merecia também, né? Como o Lagarto, o Confiança também, que fez uma arrancada extraordinária, que acabou classificando em terceiro. Mas é só agradecer mesmo, esse grupo merece. Agora é descansar, focar 100% na final, que vamos em busca desse título.
O que fazer para vencer o Itabaiana nesses dois jogos, sendo invicto para o Sergipe, ainda não venceu o Itabaiana na temporada?
Agora é ver que o professor vai arrumar o time, né? A gente acabou entrando no segundo tempo ali um pouco desatento. Agora é acertar. Já jogamos duas vezes com o Itabaiana, não vencemos, mas vamos em busca dessa vitória.
O Sergipe chega forte realmente nessa decisão?
Não, com certeza, não tem dúvida. Como o Itabaiana também vai chegar muito forte, né? Agora vamos estudar bastante, temos uma semana cheia para trabalhar, que vamos consertar os erros e em busca desse título.
Termina aqui o Jornal da UFES.
Produção, Raimundo Dionísio, Raquel Alana, Thaleson Souza e Vitória Costa.
Áudio, Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo, Josafá Neto.
Coordenação de programação, Marcos Cardoso.
Coordenação geral, professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.